Davi, fala hoje.
Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.
Este é o sexto episódio e continuaremos a falar sobre as vitórias de Davi. Vemos como Davi escutou Golias desafiar o exército de Israel e como se ofereceu para enfrentar o gigante filisteu. Saul tentou dissuadi-lo pela óbvia desproporção entre aquele jovem pastor e o assustador gigante. Mas duas coisas levaram Saul a mudar de opinião e a permitir que Davi fosse combater o filisteu. Comentamos no episódio anterior a primeira razão. É que Saul apercebeu-se de que Davi tinha vencido dois temíveis adversários, o leão e o urso. Isso significava que o filho de Jessé não estava tão despreparado para aquela luta como poderia parecer à primeira vista. Mas creio que houve mais alguma coisa que fez Saul dar a sua permissão a este combate desigual. E é sobre isto que nós falaremos neste episódio. Saul já se encontrava num estado de grande decadência espiritual, visível pela sua incapacidade de liderar o povo naquele momento crítico como lhe competia. Mas creio que o rei de Israel, no meio da sua apostasia e desorientação, ao olhar para Davi, teve um vislumbre de algo que ele também já tinha vivido no passado. Saul viu em Davi o fogo do Espírito Santo, que no início do seu reinado ele também tinha experimentado. Se lermos o capítulo 11 do primeiro livro de Samuel, iremos encontrar um episódio que marcou o início do reinado de Saul. A cidade israelita de Jabes-Gileade tinha sido cercada por um amonita de nome Naas. Os habitantes desta cidade tentaram fazer um acordo com ele, mas em vão. A resposta de Naas foi terrivelmente humilhante. Citação: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Fim de citação. Saul foi informado da situação desesperada de Jabes-Gileade e a sua reação está descrita nos versículos 6 e 7. Citação: então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira da sua ira. Fim de citação. Movido pelo Espírito Santo, Saul congregou todo o povo e definiu uma estratégia para a batalha. E naquele dia Israel alcançou uma vitória retumbante sobre os amonitas. Lemos o fim feliz daquele dia histórico. Citação: e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. 1 Samuel 11:15. E este foi um dia em que todo o povo aclamou Saul como seu rei. Os anos tinham-se passado. E agora, diante do desafio de Golias, Saul sentia-se desorientado e impotente. Que diferença a atitude de Davi! Lembramos as palavras dele a Saul. Citação: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 1 Samuel 17:32. Saul sabia por experiência própria o que era estar cheio da força do Espírito. Certamente, ao ouvir as palavras de Davi e ao ver a sua atitude de fé, apercebeu-se de que em Davi ardia o mesmo fogo que um dia também tinha ardido no seu coração. No passado, Saul tinha conduzido Israel a grandes vitórias. Quem sabe se aquele jovem, que visivelmente ardia com o zelo do Senhor, iria alcançar idêntica vitória contra o gigante? Por isso, a última palavra de Saul para Davi foi: vai e o Senhor seja contigo. Davi tornou-se naquele momento na única esperança de Saul e a esperança de todo o povo de Israel. Mas a única esperança de Davi estava numa pessoa, o Senhor da sua vida, o Senhor que ele sabia que não iria falhar. antes de despedir Davi e de o enviar para o combate, Saul teve um derradeiro gesto. Quis vestir Davi com roupas de guerra adequadas. Seria até um pouco ridículo Davi apresentar-se perante o gigante, que estava fortemente armado, como vimos, vestido apenas com as suas roupas do campo, com o seu traje simples de pastor de ovelhas. Lemos no versículo 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Fim de citação. Mas quando Davi cingiu a espada e tentou caminhar, não conseguiu. E disse a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Fim de citação. Isto faz-nos lembrar quantos jovens já um dia se chegaram junto dos seus líderes, oferecendo-se para servir na obra de Deus, e escutaram esta recomendação: precisas primeiro de te preparar. Nada temos quanto ao preparo. Pelo contrário, Paulo recomendou a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Segunda carta a Timóteo 2:15. Mas tudo depende do que se entende por esse preparo. Davi tinha sido preparado pelo Senhor no segredo do deserto. Tinha enfrentado o leão e o urso. Tinha se especializado no uso da funda. E, sobretudo, estava cheio da graça de Deus. Estava, portanto, preparado. Deus tinha-o preparado para aquele dia em que o podia ajudar a pesada roupa e armadura de Saul. Nada pode nem deve ser dito contra o estudo, a erudição ou o conhecimento. O problema é supor que, em seminários ou institutos, aprendendo teologia e outras disciplinas, é que o obreiro recebe a sua preparação fundamental. E não é. O preparo do obreiro é feito no deserto, enfrentando tentações, vencendo provações, num combate muitas vezes solitário, que em regra só Deus vê. É a vitória sobre o pecado e sobre a atração do mundo. É a humilhação diante do Senhor, a aprendizagem da oração e do jejum, a negação de si mesmo. É a leitura e estudo da palavra de Deus, quantas vezes de joelhos, buscando uma orientação do Senhor. E é, por vezes, a dura aprendizagem de lidar com o rebanho, de cuidar e amar as ovelhas, mesmo as mais difíceis, que o Pai nos confiou. Ovelhas, por vezes, rebeldes, fugidias, mas que Deus ama e pelas quais o sumo pastor entregou a sua própria vida. Nenhuma escola, instituto ou seminário pode ensinar estas coisas, muito menos pode colocar fogo no coração. Infelizmente, a história ensina-nos que muitas vezes têm sido instituições que começaram como verdadeiras escolas de profetas, mas que acabaram por se transformar em centros difusores de racionalismo e incredulidade. Não, Davi não precisava daqueles acessórios. Seria um peso para a sua caminhada e um obstáculo para o combate. Davi estava preparado com o necessário e, por isso, deixou o manto de Saul e as suas armas para trás e correu decidido para o combate. Como vê, prezado ouvinte, a narrativa do combate entre Davi e Golias tem muitas lições para nós. Iremos prosseguir no próximo episódio, procurando escutar aquilo que Davi nos fala hoje. Até lá, fique com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.
Acabou de escutar
Davi Fala Hoje,
uma produção da Rádio Evangélica Maranata.